dia, ouvintes. Está no ar mais um programa Tribuna do Trabalhador. Programa Tribuna do Trabalhador, que é idealizado, né, e feito pelo Sindicato Marreta, né, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil aqui de Belo Horizonte, e pela Liga Operária. Nós vamos ao ar todos os sábados, de 8 da manhã até as 10 da manhã, trazendo muita informação, notícia, né, com a ótica aí que interessa ao povo, né, que somos nós que trabalhamos e construímos tudo nesse país. Então, convido os ouvintes a ficarem com a gente até as 10 da manhã, mandar suas mensagens, participar do nosso programa, mandando comentários, notícias que talvez, né, contribuam aqui com a pauta de hoje, né, que a gente talvez não tenha visto aí no monopólio de imprensa ou alguma coisa local. Então, os ouvintes podem mandar mensagem aqui no nosso WhatsApp, no 3282-1045, 3282-1045. Nós estamos aqui com a participação dos companheiros do sindicato, companheiro Milton Mendes, do companheiro Batista, dos dois companheiros da Auditoria Cidadã, contribuindo aí ao longo do nosso programa. E a nossa pauta de hoje vai trazer as questões da construção civil, a cerimônia de posse, né, da nova diretoria eleita, né, diante de tantos desafios, né, igual já falamos aqui em programas anteriores, né, a eleição da diretoria ocorrendo no mesmo momento que estava tendo as cartas de oposição, né, à cota negocial do sindicato. Então vamos ter sobre as denúncias, né, várias empresas aí que ainda continuam não cumprindo, né, o que está falando na convenção que foi acordado entre o sindicato Marreta, né, e o Sinduscon, que representa as empresas. Vamos ter notícias da luta pela moradia. Né, dois fatos assim, bastante interessantes aqui na região, né, em BH e região metropolitana. Vamos ter a participação, né, igual eu falei, dos companheiros da Auditoria Cidadã, que já estão aqui no estúdio com a gente. Notícias sobre a greve na UENG, o FMG, áudio sobre a paralisação dos funcionários, né, dos servidores do IBGE, luta pela terra, editorial semanal. E notícias, né, atualização sobre a questão da resistência do povo palestino. Então, para dar início ao nosso programa, vamos dar os nossos bons dias. Bom dia, companheiro Milton Mendes.
Bom dia, Thaís. Bom dia, Batista. Bom dia, os companheiros aqui da Auditoria Cidadã, né, da Dívida Pública. É importante a presença deles. A gente está sempre agradecendo aqui, agradecido, porque traz uma informação correta do que está acontecendo, da sujeira que acontece nos bastidores e no governo em geral, né? Então, capitalismo é isso aí. É só lucro. Não tem cuidado com o ser humano que produz tudo, o trabalhador da construção, principalmente, o professor, o comerciário, e principalmente o pequeno produtor rural. Então, isso é muito importante falar que nós trabalhamos muito para enriquecer, continuar enriquecendo essa casta que está aí. E principalmente o trabalhador da construção civil, né, que é o programa Marreta, criado pelo Marreta Liga Operária, que a gente está sempre aqui trazendo os esclarecimentos e principalmente em defesa do massacre que está sobre esse trabalhador, que constrói tudo e não tem sua casa própria.
É isso aí, daqui a pouco o Milton Mendes dando mais notícias, né, elementos sobre aí a luta na construção civil. Bom dia, Batista.
Bom dia, Thaís. Bom dia aos nossos ouvintes, especialmente aí os trabalhadores da construção civil, os companheiros aí da diretoria do Sindicato Marreta. Né, gostaria de destacar, né, que hoje no nosso programa, dentre esses vários temas que nós vamos abordar, temos muitos áudios, né? Essa semana a gente pegou vários depoimentos aí de trabalhadores em luta, né, dessas categorias que a Thaís se referiu, né, não, trabalhadores da UENG, estudantes da UFMG, trabalhadores do IBGE. E um ponto assim que tem muito destaque no dia de hoje é a questão também da moradia, né? Então existem situações aí graves que a gente vai explicar, né, no bairro Castelo, também lá em Sete Lagoas. Então a gente pede que todos fiquem aí, né, atentos com a gente até as 10 da manhã, né, vamos ter muitas notícias e análises sobre esse ponto de vista, né, do proletariado.
É isso aí. É, como sempre, nosso primeiro ponto de pauta, né, falar um pouco aí, né, da construção civil, né, não só das lutas, né, do sindicato, mas hoje vamos iniciar falando, né, de algo muito simbólico, importante, né, eu acho que para toda a categoria, né, que foi a cerimônia, né, de posse da nova diretoria, né, do sindicato. É, foi uma cerimônia assim, muito representativa, né, que contou com a participação, né, Milton, de vários companheiros, né, da construção e também de outros sindicatos, né, que, e da própria federação, né, dos sindicatos dos trabalhadores da construção civil aqui de Minas Gerais, né, o que demonstra a importância que tem, né, a chapa marreta, né, e o próprio sindicato aqui na região metropolitana, não é mesmo, Milton?
Thaís, é um orgulho muito grande a gente pertencer a essa diretoria desse sindicato, que é independente. O sindicato que já vai para quase 4 décadas, tem 35 anos, mais 4 anos de mandato agora, é, com chapa única. Isso desde a retomada, há 35 anos atrás, que o sindicato marreta não tem chapa adversária. Não que a gente tenha receio, não, nós não temos preocupação com oposição. Se tiver a posição sadia, pode ir para lá. Só que o trabalhador acredita no marreta. E aí, se a gente vê na posse, olha para você ver na posse, três vezes mais o número de diretores na posse. Por quê? Os familiares todos foram para a posse. Então, você vê a criança lá gritando marreta, marreta na rua, a luta continua, os gritos de guerra nosso, você vê que o sindicato, a posse foi uma posse de acordo com a nossa categoria, de acordo com as pessoas que trabalham, que são pessoas simples, que não, mesmo que tenha sua casa, que tenha seu carro, ele não sai daquele patamar de simplicidade. Ele não vira pequeno burguês, não tem nada contra o pequeno burguês, mas ele continua mantendo aquela linha. A maioria vem do interior, gente, eu falo. Quem tem mais de 60 anos, 50, 60 anos, não nasceu aqui. Veio do interior, expulso pelo latifúndio. Isso é coisa muito séria. Então, tem que falar sobre isso aí. E na década de 70, tinha 30% de pessoal do interior na cidade. Depois, da década de 90, passou para 40%, 50%. Agora, no século XXI, nós temos 80% do povo da roça na cidade, engrossando aqui as mazelas que tem viver na cidade. Uma selva de pedra, de cimento, tijolo encavalado um no outro aqui, porque não tem dinheiro do trabalhador da construção, principalmente, e do pobre conseguir fazer um acabamento da sua casa. Então, a gente vê que se não tivesse uma reta, eu falo sempre, era corrente no pé. É radical mesmo, porque a construção civil, ela constrói tudo, né? Então, o que acontece? Que a Thaís falou muito claro aqui. A posse demonstrou a unidade que tem dentro do sindicato junto com a Liga Operária. Sem essas duas instituições, o patrão deitava e rolava. Ele tentou fazer isso, né, para fazer a campanha salarial, que é todo ano, nossa data base é novembro. Nós vimos que o patrão, junto com o judiciário, junto com o poder dominante, queria massacrar o sindicato, tirar a sua cota negocial lá, que é um tipo uma contribuição assistencial, porque a reforma trabalhista de 2017, ela acabou com tudo, ela queria acabar com o sindicato. Começou com o Temer, o Temer começou a rasgar a CLT e o Bolsonaro acabou de rasgar a CLT. Então, mas a convenção do Marreta, ela continua sem mexer numa vírgula. Então, por isso que a gente acha que a gente vê, claro, lá na posse, a unidade que tem a família Marreta. Não é só o diretor, a família Marreta.
Então, e essa semana, dando continuidade, né, a luta não para, né? Então, já teve a posse e a diretoria está, como sempre, todos os dias na frente dos canteiros de obra, fazendo reunião com os trabalhadores, conversando, debatendo, mobilizando, né? E como na semana retrasada, né, a gente noticiou aqui teve 3 greves em função do descumprimento da convenção coletiva, né? Em particular, né, do não pagamento do retroativo que é devido, né, aos trabalhadores, que deveria ter sido pago desde o dia 5 de...
Ela vale desde novembro, que não foi pago.
É, mas o retroativo 5 de fevereiro, que deveria ter sido pago, né? E muitos não pagaram, né, todo esse valor entre novembro e fevereiro. Oi? 5 de março, desculpa. Né? E aí os trabalhadores pararam obras, né, na PHV, em outras empresas, na Patrimar, né? E continua esse descumprimento, né, da convenção coletiva. Eu vou ler aqui algumas denúncias que chegaram lá no Marreta a respeito desse descumprimento da convenção coletiva. E o companheiro Milton, né, representando aqui a diretoria do sindicato, vai fazer esclarecimentos e apontamentos, particularmente aí, né, para os ouvintes que são trabalhadores da construção civil, que tem que ficar bastante atentos, né, a essas orientações do sindicato. Né, então, primeira denúncia, né, essas denúncias, evidentemente, né, são todas anônimas, né, os remetentes, né, mas aqui falam o nome das empresas. Né, e em função, né, de que a gente ainda vai averiguar e tomar os devidos encaminhamentos junto aos trabalhadores e vamos lá verificar, a gente não vai falar o nome das empresas aqui, porque, né, o nosso sindicato, ele é coerente, né? Nós vamos falar as coisas conforme o fato apurado, mas todos os fatos que são chegados à diretoria estão sendo e vão ser apurados. Né? Então, em determinada empresa, né, chegou uma denúncia de um trabalhador falando que os encarregados da obra, né, estão humilhando os funcionários, né, sobrecarregando os trabalhadores de tarefa, né, e falando que se não cumprir essas tarefas que excedem, né, aquilo que é estabelecido na própria convenção, eles vão ser mandados embora. E chega ao ponto, inclusive, que esse trabalhador relata, né, de que eles estão sendo impedidos, inclusive, de utilizar o banheiro, de fazer as suas necessidades fisiológicas. Uma outra denúncia, né, de uma obra localizada, inclusive, no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, região com grande concentração de obras de luxo, né, de grandes empreendimentos, né, de luxo aí, condomínios fechados, apartamentos caríssimos. Tem um trabalhador denunciando que a empresa está se recusando, né, a dar o reembolso da passagem, né, que foi gasta pelo trabalhador, né, forçando os trabalhadores a trabalhar no domingo, né, pressionando esses trabalhadores também, né, a abrir mão da sua folga. E dizendo que na sexta-feira, né, quando o expediente acaba às 16 horas, né?
Enquanto você vai...
Então as denúncias, só corrigindo aqui, né? Então é a questão do reembolso, né? Que a empresa está recusando a reembolsar os trabalhadores e forçando, né, os trabalhadores a trabalhar, inclusive, no domingo.
Isso, Batista, porque a passagem é de segunda a sexta. Aí, quando ele vai trabalhar no sábado e no domingo, falta dinheiro. Eu não carrego o cartão com esses dias especiais que eles cobram lá. Especial para o patrão, né? Então, o que acontece? Especial para o patrão. Então, esses dias que ele é imposto lá para trabalhar, aí o que acontece? A passagem não dá. Então ele tem que pagar do próprio bolso. Aí vai pedir reembolso e o patrão não quer reembolsar. Então, companheiros, a questão é essa. A briga do patrão com a construção civil, principalmente, é uma máfia. A gente fala máfia sem medo de processo, porque a gente fala que é uma máfia, porque eles combinam lá no Sinduscon, com o sindicato do patrão, como é que nós vamos ganhar mais dinheiro além da planilha de cálculo que está lá. Na planilha de cálculo tem lá papel higiênico, dentifrício, tem tudo lá. Só que não fornece isso, tem a passagem, tem eles colocam tudo na planilha de custo de um apartamento. Então, companheiro, o problema é o capitalismo, o lucro exorbitante que eles querem ganhar. E quem constrói, é igual, o trabalhador da construção é igual uma laranja, ele chupa o caldo e joga o bagaço fora. Quando morre um trabalhador, estou preocupado se a família vai entrar na justiça. Então o sindicato vai e faz isso. Outro problema seríssimo, parece que convenção para eles, documento para eles, eles passam em cima inclusive do STF, que determinou que tinha que a contribuição assistencial tinha que ter lá para manter o sindicato. Sindicato, somente uma rede independente, ele não depende de partido político, não depende de governo, ele depende da contribuição do trabalhador. E aí, o que aconteceu? Não queria pagar essa... E desconto o dinheiro do trabalhador, não é a empresa que paga. Porque se o trabalhador contribuir com o sindicato, quanto maior a contribuição, mais luta ele terá em defesa dos seus direitos. E o patrão não quer que o trabalhador tenha mercê de direito. Ele quer fazer o quê? É continuar explorando, tá?
Então é isso aí. Para finalizar esse ponto, né, só uma correção aqui. O retroativo deveria ter sido pago até o quinto dia útil, agora de maio, né, para os trabalhadores aí da construção civil. E eu acho que o chamado é esse, né? Marreta, né, convocando a todos aí, né, para não aceitar a enrolação, né, dos patrões, não aceitar, né, ser passado para trás e procurar o sindicato, se organizar, né, e chamar o sindicato para estar junto aí do trabalhador dentro, né, da sua luta. E para finalizar mesmo, tem um áudio que chegou aqui do companheiro falando um pouco da cerimônia de posse, a gente vai tocar o áudio.
Vou só esclarecer aqui que esse retroativo incide sobre 13º, incide sobre férias, incide sobre tudo isso aí. Não vem só pegar lá o salário e colocar o retroativo, não. Esse percentual que está aí, ele incide sobre todos os direitos do trabalhador. Ele tem que ficar atento, porque senão vai lá e paga só uma parte do retroativo.
É isso aí, companheiros. Então, ficar atento. Qualquer dúvida, procurar o sindicato, né, que os companheiros estão lá para esclarecer, né, ajudar. E para a luta, né, se for o caso. Então vamos ao áudio aqui do companheiro, né, o Jorge Roberto Gomes, né, que também faz parte aí da diretoria do sindicato, né, ele mandou um áudio aqui para nós falando um pouco aí da cerimônia de posse. Daqui a pouco a gente volta mais com o programa Tribuna do Trabalhador.
Bom dia a todos e a todas. Passando aqui para poder parabenizar a nova diretoria que está chegando e dizer para os diretores novatos aí que estão chegando aí que a nossa responsabilidade é grande, né? E pedir a todos aí para continuar firme no trabalho, porque a gente tem que ser um exemplo dentro do canteiro de obra. E também parabenizar esses guerreiros aí antigos, como Sozildo, Lindão, Somanel, Afonso, a todos aí antigos aí que estão tá aí na luta e que não deixa a peteca cair, em especial o nosso companheirão Lindão, que é um exemplo da gente aí dentro aí, um homem que passa por dificuldades hoje, graças a Deus, né? Deus não deixou ele desanimar. Esse aí é um exemplo para todos os nossos diretores aí, para a gente estar continuando firme, com respeito, né? Respeitar o patrão também tem que ser respeitado. Respeitar e ser um exemplo no canteiro. E outra vez aí, parabenizar aí a nova diretoria aí, que a batalha é grande. A luta é muito grande, a gente tem que estar firme, com respeito, ao próximo, né? Com fé em Deus, porque a luta continua.
É isso aí, esse áudio aí foi do companheiro, né, o Jorge, que está hoje, né, fazendo parte aí também da diretoria do Sindicato Marreta. Então, dando continuidade, né, ao programa, né? Vamos passar agora para um ponto, né, que faz parte aí da luta, inclusive do trabalhador da construção civil, né? Igual o Milton fala, constrói tudo, né? Mas não tem direito a um pedaço de chão, um teto para cobrir sua cabeça, né? Que é a luta por moradia, né? Aqui em nossa cidade, né? Aqui em Belo Horizonte, né? Falando de um fato, né? Que é uma polêmica do ponto de vista, assim, né? É, que os moradores, né? Alguns moradores lá do bairro Castelo, né? Sobre a construção de 500 moradias, né? Do projeto Minha Casa Minha Vida, né? Que foi anunciada tanto pelo governo federal quanto pela prefeitura aqui do município. Então, né? Esses moradores, né? Alguns moradores de lá, inclusive fizeram manifestação, né? Falando que a construção dessas moradias populares, né? Em 3 lotes lá na região vai causar um grande impacto no trânsito, um grande impacto no meio ambiente, né? Entre outras alegações, né? Falando que as moradias não devem ser construídas lá na região. Então, que é um direito, né? As moradias, né? Da Minha Casa Minha Vida, a gente sabe muito bem como que funciona, né? Para o pessoal de baixa renda, né? Garantir aí, né? O mínimo, assim, né? De sobrevivência mesmo, né? Porque é uma casa que, né, um apartamento desse, que a gente sempre fala, né, uma estrutura assim pequena, às vezes para uma família de 5, 6 pessoas, né, e que vai pagar ali o resto da vida. Vou passar aqui para nossa bancada, né, fazer os comentários, né, uma notícia que tem ganhado repercussão em toda a região, né, e tem dado assim muita discussão, não é mesmo? Batista, Milton Mendes.
Então, inclusive eu tive conversando com várias pessoas que moram lá na região ali do Castelo, do São José, Manacás, aquela região ali, tem muitos conhecidos ali, gente que trabalha em escola, no posto de saúde, tá um burburinho generalizado, né? Então, assim, tá um comentário muito grande, teve manifestação desses moradores contrários à construção dessas casas, né? São 500 moradias populares. E teve também manifestação dessas pessoas que lutam por moradia, né? Que querem ter direito à moradia, né? E aí, vou levantar, assim, alguns questionamentos, né? A gente está aqui com a presença do companheiro Milton, como todos sabem, né? Tem grande experiência nessa questão, inclusive conhece muito bem lá a região, né? Até mesmo por meio, o companheiro aposentado lá, trabalhou muitos anos na Coab, né? Então, tem propriedade para falar isso a respeito. E eu queria levantar justamente esse questionamento, né? Em função da questão do meio ambiente, ou seja, né? Se justifica essa questão do meio ambiente, se de fato a projeção, esses lotes, né? Essas áreas são realmente reservas, mananciais d'água, esse tipo de questão que justificaria, né, um embargo de uma obra ou a não realização de uma obra. E também sobre esse outro ponto que é colocado, a questão do trânsito, né, que problema de trânsito, a cidade toda tem esse problema. E ali a gente sabe que ali, particularmente na Pedro II, com o anel rodoviário ali, o negócio sempre em a banana funila, ali, né? Funila. Ali tem um afunilamento e tudo, né? E ou se realmente é, né? O que, né? Vou esperar o companheiro explicar um pouco, mas deixar claro o que me parece ser, né? Se é mesmo uma questão de preconceito mesmo, né? De preconceito de não querer pessoas pobres, pretas, né? Circulando naquela região ali, que é uma região, inclusive, com onde tem uma presença muito grande do esquema da especulação imobiliária, né? Então o companheiro podia explicar um pouco para nós aí essas questões que estão mais de fundo envolvidas aí nesse processo.
Bom, é até legal a gente falar sobre isso, porque o ouvinte ficar sabendo o que está acontecendo no Brasil sobre falta de moradia. Em Minas Gerais, é 650 mil. Em Belo Horizonte e região metropolitana, 450 mil. Quando você faz 500 unidades, é pouco, mas está começando a atender 500 famílias. 500 famílias dão exatamente 2 mil pessoas, porque você tem em torno de 5 pessoas por família. Isso é o nosso entendimento que se está fazendo 500, vamos tentar fazer 1.000, 10.000, até chegar próximo do que a gente precisa. Mas cadê o dinheiro para habitação? A Coab tá fazendo o que? Cada um já está fazendo casa. Então, eu saí da Coab, mas a Coab não saiu de mim, não. Nós somos, porque a Coab tem um papel, inclusive, constitucional de fazer moradia. Sabe por quê? Porque se tiver moradia, tem um lugar do filho estudar. Se não tiver moradia, onde vai estudar? No passeio? Aí, por que vai para a rua e não é medinho que está dentro da rua? Está dentro da rua hoje é desempregado. É psico pagar aluguel, não come. Se comer, não paga aluguel. Então, gente, é muito sério e nós temos que acabar com isso. Aqui, porque você não quer o pobre, o preto morando no castelo, mas na hora de lavar seu banheiro, você quer ele trabalhando lá. E aí o que acontece? E você não quer pagar passagem para ele, porque se for fazer casa para ele, vai fazer casa depois de Neves. Nada contra Neves, Vila Ideal. Mas quando vai desapropriar o pobre das áreas mais centrais, leva para o meio do pasto, sem estrutura nenhuma. E aí revolta quem trabalha na área. Habitação é questão constitucional, gente, é social. Então, aí os governos estão preocupados na época da eleição. Inclusive, esse projeto aí de 500 casas só vem na época da eleição. Tem que cobrar essas 500 casas, cobrar, fazer movimento. E o Marreta e a Liga Operária, a Rádio Favela e os companheiros da Cidadã aqui, da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, sabem disso, porque eles também vivem esse problema. Eles acompanham todo o problema da dívida com o social. Então, companheiros, nós precisamos de jogar pesado, nós estamos junto com esses trabalhadores, nós estamos junto com esse povo pobre, porque ele tem direito. Porque na hora de usar o trabalho dele, eles querem que ele mora perto. Agora não quer fazer casa para eles, não quer deixar fazer casa. Isso é discriminação, isso é preconceito. E outra coisa, lá se tiver uma árvore dando sul de um cabo de vassoura, é muito, entendeu? É muito.
Nesse mesmo sentido, Milton, queria só fazer uns comentários, né, para a gente ver como realmente o que está de fundo é a questão de discriminação. Primeira questão, está se falando do trânsito. Primeira questão que está sendo levantada por essas pessoas, não são todos os moradores do castelo, evidentemente, né? São pessoas que têm posicionamentos reacionários. Inclusive tem muito politiqueiro da extrema-direita que já está surfando nessa questão lá na região. Em outros programas a gente vai entrar mais nisso, porque isso vai render muito pano para a manga ainda. Mas o fato é o seguinte, tá falando da questão do trânsito. Quem mais atrapalharia o trânsito seguindo essa lógica distorcida aí seria esses moradores de apartamentos da classe média. Porque ali a mãe tem um carro, o pai tem um carro, o filho tem um carro, cada um tem um carro. Esses pobres que eles estão discriminando, eles vão tudo, ocupam só um veículo, que é o ônibus. Primeira questão é essa.
E mal, um ônibus ruim, um ônibus todo detonado.
Sem comentários, acho que nem precisa comentar, mais do que claro. Uma outra questão ambiental. A gente conhece os lotes onde estão sendo destinados a fazer isso. Não são áreas verdes, são lotes abandonados que, como o companheiro falou, né, os pedaços de pau mais grosso lá é da grossura de um dedo. Não são áreas verdes, isso é uma falácia, uma mentira. E não mesmo que seja... Não se trata disso. Mesmo que seja a questão ambiental, aí há uma questão de dois pesos, duas medidas. Porque é Vila da Serra que chama aquele...
Não, Vado Sereno.
Não, lá na própria região, como que é o nome, Thaís?
Condomínio é Vila da Serra.
Vila da Serra. Vila da Serra, que fica bem ali do lado do Verde Mar, ali na Tancredo, lá embaixo, lá. Exatamente no castelo ali, perto da onde vai ser construído, onde quer se construir essas habitações. Ali é um condomínio de altíssimo luxo, mora inclusive jogador de futebol e tudo lá. E lá tá literalmente no meio da mata,
ali,
na serra.
Ali era mata pura mesmo.
E não tem problema nenhum. Isso sem contar que se a gente for entrar nesse mérito, a gente vai ficar amanhã toda falando, a região de Nova Lima, o Vale do Sereno, a gente comentou.
É o manancial da Copasa para atender Nova Lima, tá? E tem prédio em cima do manancial.
Então isso, né? A gente tá só colocando esses argumentos aqui para demarcar uma posição, né? Isso que o Milton falou, moradia é um direito, o trabalhador ele tem que morar dentro da cidade, nós, né, ele tem um direito a morar no local onde ele consiga se locomover com mais facilidade pro trabalho, né? E essas posições são posições reacionárias, preconceituosas, que têm que ser combatidas, né? E os, é um direito, tem que exigir, como o Milton falou, né? São a construção de milhares de casas, porque o companheiro apresentou, inclusive, os números aqui, né? Há um déficit habitacional gigantesco, né? E essa é mais do que justo, a reivindicação dessas 500 famílias, né? Elas têm o direito, sim, de morar no bairro Castelo, né? E onde, for, onde tiver, né, espaços onde seja possível construir essas moradias.
Exatamente, até porque, né, nessas manifestações, esses moradores que estão contra, né, a construção das moradias populares, nenhum deles cobrou da prefeitura a questão da melhoria do trânsito, construção, agora eles falam, lá não tem centro de saúde, construção de escola pública, né, deixando claro que é puramente preconceito, porque os pobres só podem ir lá para trabalhar, para vender sua força de trabalho. Né, não pode ir lá para. Não pode morar lá, né, que é mais perto do centro, mais fácil acesso. É, dando continuidade ao nosso programa, né, eu vou convidar os companheiros aqui da Auditoria Cidadã, né, que é o próximo ponto de pauta, né, para falar um pouquinho aí para nós. Né, já foram apresentados aqui, né, do qual que é o trabalho que eles fazem, né, que é. Quase que, não vou nem falar, assim, quase que uma pesquisa constante, né, sobre para onde vai, né, o nosso dinheiro, né, o dinheiro, os impostos, né, que a gente paga, né, porque para moradia, pelo visto, não pode ir, né, porque não querem que constrói moradia popular na região do Castelo, né, então até um ouvinte mandou aqui, né, simplificando tudo, a justificativa sobre o meio ambiente é só uma, moradia popular. Se fosse apartamento, né, de luxo, isso nem entraria na pauta, né, de discussão. Então, dá bom dia para o Lucas, para o Zé Francisco, né? Então, sejam muito bem-vindos novamente ao programa Tribuna do Trabalhador.
Bom dia, companheiros. Bom dia, companheiros trabalhadores da Tribuna do Trabalhador. É um prazer estar aqui com vocês novamente, aqui nessa participação quinzenal, né? Levando esse debate aí da dívida pública para todos os trabalhadores.
Pode ir.
Bom dia, Thaís. Bom dia, Lucas. Bancada. Aos ouvintes que estão do outro lado. Para nós é uma honra ocupar esse espaço aqui. E trazer uma discussão. Quando estava você falando sobre dificuldade em construir habitação para a população, fala que você não tem dinheiro, mas isso é uma inverdade. Só no orçamento público federal, nós temos, esse ano, tem mais de 4 trilhões. E o agravante disso tudo, que para habitação não tem dinheiro, né? Mas para pagamento da dívida, 2,5 trilhões vai para o pagamento da dívida. Por que não se desvia esse dinheiro para a construção de habitação, saúde, escola e assim sucessivamente? É mais uma vez, o capital se sobrepõe ao direito do trabalhador. Daqui a pouco nós vamos explanar mais um pouquinho aqui. Obrigado, bom dia a todos. E mais uma vez agradecendo a Tribuna e o Sindicato Marreta por essa oportunidade de estarmos aqui.
Então, você já deu o pontapé inicial, né, um pouco, né, do que é o objetivo, né, da Auditoria Cidadã, né, que é de fato para onde está indo, né, esse recurso, né, que é todo mês, todo dia sai do nosso bolso e a gente não vê coisas concretas, né, de retorno. Então, o Lucas poderia falar um pouco, né, para nós, né, sobre esse fato, né, de onde, assim, que drena, né, os recursos nosso, né, para onde que vai, né, o nosso dinheiro.
Então, Thaís, atualmente, né, nesses últimos dias, o debate mais quente, assim, a principal pauta da Auditoria Cidadã da Dívida é o projeto de lei 459 de 2017, né? Esse projeto está tramitando no Congresso Nacional e o mérito desse projeto é a chamada securitização de créditos, né? É um projeto que, se for aprovado, ele será instituído a nível nacional, né? E o que se trata essa securitização de créditos? Para a gente falar disso, a gente precisa falar um pouco do fluxo, né, dos impostos, né, que a gente paga, né? Nós, como trabalhadores, né, nós somos contribuintes do Estado brasileiro, né, tanto a nível municipal, estadual ou nacional, a gente paga os nossos tributos, né, todo mês. A gente paga o nosso IPVA, a gente paga o IPTU, né, dos imóveis, enfim. É uma série de tributos, né, tanto a nível municipal, estadual e nacional também. E qual que é o fluxo, né, desse tributo, né? Qual que é o fluxo desse dinheiro, né? Porque a gente está falando de imposto, a gente está falando de dinheiro do trabalhador, né? Então, vamos supor, vamos dar um exemplo do IPVA, né, do nosso carro. Quando a gente paga lá o IPVA, a gente vai a um banco, né? A gente leva esse boleto ali do IPVA, a gente vai a um banco determinado, banco X, e a gente paga esse boleto. Esse dinheiro que sai do nosso bolso para pagar o IPVA, ele vai para o banco, né? O banco ali que vai receber o boleto, né? O dinheiro do boleto que a gente está pagando. A lei orçamentária do Brasil, ela obriga os bancos que recebem esses tributos, né? Esse dinheiro do trabalhador, que o trabalhador usa para pagar o tributo, a lei orçamentária, ela obriga os bancos a passar esse dinheiro para o Tesouro Nacional, né? Que é regido pelo governo federal, né? Pelo Estado. Uma vez que esse dinheiro chega no Tesouro Nacional, ali o governo ele vai destinar para os órgãos competentes, né? Para as esferas competentes. Então, se for um IPTU, por exemplo, de um imóvel aqui em BH, do município, ele vai destinar esse dinheiro para a prefeitura. Se for um tributo referente ao Estado, ao governo de Minas Gerais, ele vai repassar para o Estado de Minas Gerais e assim sucessivamente. Ele também usa esse dinheiro para compor, né, o orçamento federal, que ele vai realizar todas as suas funções, vai remunerar os servidores, esse dinheiro também vai para a Defesa Nacional, para todos os serviços básicos, né, que o Estado faz, todas as funções do Estado. Então, é esse o fluxo normal, né, dos tributos, né, do dinheiro que o trabalhador usa para pagar os seus impostos. Esse projeto de lei que está sendo aprovado, que está sendo tramitado, né, está tramitando ali no Congresso Nacional, ele visa, basicamente, fazer uma metáfora aqui, ele coloca uma torneira, ele abre um cano, assim, vamos dizer assim, entre o banco e o Tesouro Nacional. De forma que, ao invés desse tributo, desse dinheiro que sai do bolso do trabalhador, ele ir para o Tesouro Nacional, destinar para o Estado, para o município, né, ou para a própria esfera federal, né, para cumprir as suas funções ali do orçamento, ele vai... Ao invés disso, ele é desviado do banco para remunerar títulos de uma dívida pública ilegal, ilegítima, né? Então você veja bem, a gente já tem atualmente, né, dados do ano passado, por exemplo, a gente já tem o dado de que 43% do orçamento federal foi para remuneração, para juros e amortização dos títulos da dívida pública. Isso normalmente, isso sem esse projeto de lei. Uma vez que esse projeto de lei for aprovado, além dessa destinação que já é costumeira, né, porque historicamente o Brasil ele paga os juros e amortização da dívida, esses títulos da dívida pública ele paga de forma religiosa, né, de forma inquestionável, né, entra um governo, entra outro, entra um governo progressista, outro menos progressista, essa regra continua, essa regra nunca mudou, né? Isso é sempre conservado na economia. Uma vez que isso acontece, além dessa destinação corriqueira, né, que já é normal, a gente ainda vai ter esse processo de securitização que vai drenar diretamente o dinheiro que o trabalhador usa para pagar os seus impostos. Então, se a gente já está falando hoje, se a gente já tem no debate político uma justificativa para esse processo de austeridade, né, que a gente está aqui falando do caos habitacional, a gente já falou aqui do caos do serviço público de transporte, por exemplo, a péssima qualidade do serviço de transporte, do serviço de saúde, da educação. A gente tem a greve aí dos docentes federais que estão lutando por reajuste e o governo, né, anunciou essa semana, anunciou ontem, né, se eu não me engano, que vai ter reajuste, a proposta é reajuste zero para esse ano. Né? Ou seja, não tem dinheiro para todos esses serviços básicos, mas tem dinheiro para remunerar títulos da dívida pública. Isso normalmente. Com esse projeto de lei, a gente vai ter um desvio direto do imposto do trabalhador. Então, o trabalhador ele vai, ele paga o IPTU, ele acha que esse dinheiro está indo para melhorar os serviços básicos, né, ali do entorno, do município, com esse projeto de lei, ele não vai ser para isso. Parte desse dinheiro vai ser para remunerar títulos da dívida pública. E quem ganha com isso? Quem ganha com isso são os banqueiros, né? São os donos, as grandes famílias aí, donas dos principais bancos do Brasil, né? Grandes empresas, né? A própria Rede Globo, por exemplo, divulgou no ano passado, né? Grande parte do lucro, da lucratividade da família Marinho, dona da Rede Globo, foi através de remuneração de títulos da dívida pública. Então, essa remuneração, ela compõe o lucro das grandes famílias, né, do Brasil, das grandes oligarquias, né, do Brasil, não só aqui no Brasil, mas fora também, as oligarquias estrangeiras, que também lucram com esse processo. Então, a gente não pode deixar isso passar. O Arthur Lira já colocou, o Arthur Lira, né, que é o presidente do Congresso, ele colocou essa votação desse projeto com um regime de urgência, né? Então você veja bem, a gente precisa se apropriar desse assunto, a gente não pode deixar esse projeto de lei passar, porque isso é basicamente um estelionato, né? Um estelionato legalizado, né? É um roubo mesmo do dinheiro do trabalhador e é um rombo, né, nos cofres públicos, né?
Só tecendo comentários do que o Lucas estava falando aqui, realmente isso é uma vergonha e moralidade. O ministro do governo Bolsonaro passado, ele falou que deveria se deixar passar a boiada e quando a gente acordasse, já teria resolvido todos os problemas a favor do capital financeiro. E realmente esse projeto caiu no momento que a população brasileira não estava esperando. Nós temos aqui a tragédia no Rio Grande do Sul, eles estão aproveitando para que tudo isso aconteça. E caso esse projeto seja aprovado, é um projeto fraudulento. E o Lucas disse bem, é um prejuízo para a população, para a nação. E o capital está sendo nadando de braçada. Não precisa de arcabouço fiscal para inibir investimentos sociais. Se o Congresso está de plantão para pensar em toda a maldade para nosso cidadão. Esse projeto é uma geração de dívida disfarçada. É um dinheiro que não entra nos cofres públicos, como o Lucas já disse. É um esquema que paga a dívida por fora. Quer dizer, se o Estado tem uma dívida, ele tem que vir a público e pagar essa dívida. O que, que acontece? Essa dívida não será documentada por meios contábeis. A população nem vai saber que existe essa dívida. E o que esse projeto está falando é que a criação visa uma segurança para trazer dinheiro para o Estado, mas não é verdade. Isso é uma mentira. Simplesmente visa endividar mais uma vez o Estado. Por exemplo, se o trabalhador tem que pagar um IPTU, e ele nesse momento ele não tem condições de pagar, isso transforma-se em dívida ativa. Aí vem essa empresa, pega esse título, cobra do trabalhador e não repassa 100% para o Estado. Repassa uma parte para o Estado e o resto vai para os seus cofres. Quer dizer, mais uma vez, o trabalhador, não o Estado, propriamente dito, que quem faz o Estado é o trabalhador. Mais uma vez, o trabalhador é prejudicado em cima disso com relação à saúde e educação. E como não se passou realmente por nenhuma comissão, é um projeto ilegal e imoral e não deveria estar nesse momento sendo pautado. Mais uma vez, a linha base, como diz, é uma dívida disfarçada. Caso seja aprovada, a Constituição está sendo rasgada, a lei de responsabilidade rasgada, a lei tributária desrespeitada. Mais uma vez, não dá para entender o que é que esses nossos deputados eleitos estão fazendo em Brasília se eles trabalham sempre contra o Estado. Realmente é uma vergonha. Não se pode aprovar isso. E tanto é que, no dia 28, vai ter uma audiência pública e gostaria de contar com vocês através. Basta acessar a nossa página, auditoriacidadã.org.br, e tem uma carta lá. Você dá um clique ali, ela vai diretamente para todos os deputados. E contamos com a participação de vocês nesse momento. Vamos construir uma unidade, vamos dizer não a essa pouca vergonha que está acontecendo nesse momento no país.
Só quero dizer assim um detalhe, né, que esse projeto de lei 459 de 2017, ele foi escrito lá nesse ano, né, de 2017, pelo José Serra, tá? O autor desse projeto é o José Serra. José Serra esse é do PSDB, né, que é um tucano, né, que a gente sabe aqui o que foi feito aqui no estado de Minas Gerais, né, com o famoso choque de gestão, lá no começo da época da década de 2010, né, então a gente sabe, né, o que acontece, né? A gente, Minas Gerais aqui, a gente sabe, né, muito bem o que é as consequências desse choque de gestão, né? E é um projeto, como o Zé Francisco falou, ele não foi auditado, né? Não passou por nenhuma comissão, não ocorreu esse questionamento do projeto em relação às próprias leis do Brasil, porque ele é ilegal, conforme a própria lei orçamentária, né? Então você veja, né? Coloca-se, a lei ela está em função dos interesses, né? Das pessoas mais ricas, né? Quando é conveniente respeitar a lei, respeita-se a lei. Quando não é conveniente, passa-se por cima dela e nós e conversa encerrada, né? Então a gente tem que apropriar desse assunto, a gente tem que tensionar a esse respeito, a gente não pode deixar esse projeto de lei passar de jeito nenhum, porque isso vai trazer péssimas consequências para os trabalhadores.
Só concluindo, é que nesse projeto, mesmo estando na pauta, a Auditoria Cidadã ela interpelou extrajudicialmente todos os partidos e todos os deputados. Caso esse processo seja aprovado, não pode falar que eles não sabiam. Eles serão responsáveis judicialmente. É só isso que eu gostaria de complementar.
Queria agradecer, mas vocês vão continuar aqui no estúdio com a gente, né, para mais comentários. Inclusive o editorial semanal do jornal Nova Democracia, que a gente vai fazer a leitura daqui a pouco, fala exatamente, né, um pouco dessa questão do recurso, né? Pegando o caso do setor público, né, os gastos que se tem, né, exatamente com a dívida pública, né, e a situação ali do Rio Grande do Sul, né, que os investimentos não chegam nem a um terço, né, do que é gasto, né, para pagamento dessa dívida que nunca acaba. É o caso até que de Minas Gerais, nunca acaba a dívida nossa. Chegou mais uma mensagem aqui, né, de um ouvinte, falando o seguinte: estão querendo tirar os moradores da ocupação Nova Aliança em Sete Lagoas. Lá, como no bairro Castelo, a desculpa é o meio ambiente. Isso numa cidade que é uma das maiores plantações de eucalipto do Brasil. É muita hipocrisia. Foi uma mensagem, né, do Roberto, lá do bairro Jardim Alvorada, né, um bairro que é vizinho, inclusive, do Castelo, né? Então, agradecer a mensagem do Roberto, né, e chamar os ouvintes para continuar enviando, né, suas mensagens aqui e participar do nosso programa, né, mandar mensagem por 3282-1045, 3282-1045. Dando continuidade...
Então, tá, e só sobre essa mensagem, aproveitar, né, o companheiro Lucas tinha comentado aqui no estúdio ainda agora, né, a gente está falando aí da moradia... Está se falando muito do meio ambiente, essa hipocrisia que foi denunciada aí nessa mensagem lá em Sete Lagoas, né? Que é a região que o pobre não pode morar, mas pode se plantar eucalipto à vontade, né? Sempre se preocupar com o meio ambiente. Tem uma situação aqui também na Serra do Curral, a luta dos quilombolas por terra, que é uma briga também com relação à questão das mineradoras. Aí pedi pro companheiro aqui reportar essa notícia, ele tá mais por dentro?
Então, pessoal, trazendo aqui uma notícia boa, né? Nessa esteira, assim, né, falando sobre esse tensionamento, né, com a propriedade, direito à terra, direito à moradia, né? Dando a notícia aqui que ontem, né, o Quilombo Manso, né, uma comunidade quilombola, localizada aqui no Santa Efigênia, no bairro Santa Efigênia, ela ontem, na madrugada de ontem, iniciou o processo de retomada de suas terras no pé da Serra do Curral, né, ali no final do Santa Efigênia. Para quem não sabe, né, aquele território ali é um território ancestral, sagrado, né, histórico para o Quilombo Manso, né, que era ocupado pelo Quilombo até 2012, né? E nesse ano de 2012, eles foram violentamente expulsos, né, pela Defesa Civil de Belo Horizonte e pela Companhia Urbanizadora de Habitação de Belo Horizonte, né, a famosa Urbel. Eles foram expulsos das suas casas num processo violentíssimo e se refugiaram no Santa Efigênia e nessa madrugada eles retomaram o seu território, né? Então, o que isso significa, né? Isso é mais um tensionamento, né, dos trabalhadores em relação à propriedade, né, reivindicando, né, o seu direito de uso, né, das suas terras, de suas terras sagradas, e eles foram expulsos exatamente desse território pelo poder público, exatamente em função do processo de especulação imobiliária, né, que a gente sabe que favorece as mineradoras ali da Serra do Curral. Essa semana também, né, a gente teve, semana passada, né, na verdade, a gente teve denúncias, né, em relação à mineração ilegal ali no pé da Serra do Curral, vocês devem ter observado isso. Então, é isso, né? Por que que nós, trabalhadores, a gente precisa apoiar esse processo, apoiar o quilombo manso nesse processo, porque esse processo de retomada, ele é um processo de tensionamento em relação ao direito de propriedade, né? E a gente sabe que os trabalhadores urbanos também sofrem com isso. A gente já falou aqui, né, do direito de habitação, que ele tem que ser garantido, né? A gente falou da situação do bairro do Castelo. Então, esse processo de retomada é um processo de retomada também para os trabalhadores em geral, né? Então, a gente precisa apoiar o Quilombo Manso, né? Entre ali na página do Instagram do Quilombo Manso para conhecer um pouco mais esse processo. E é isso. Força aí ao Quilombo Manso.
É isso aí. Obrigada, Lucas, aí pela notícia, né? Contribuindo aí com o programa Tribuna do Trabalhador.
Parabéns, Quilombo Manso.
É muita luta, né? Acho que apoiar todas as lutas, né, dos trabalhadores, seja aqui em BH, Minas Gerais, pelo mundo mesmo. Então, dando continuidade, né, vamos passar um áudio aqui, né, sobre, com atualizações, né, sobre a questão da greve dos professores da Universidade Estadual aqui de Minas Gerais, a UEMG, né, uma greve aí que é como muito assim parecida com a do UFMG, né, com algumas peculiaridades, mas é contra a destruição da carreira dos professores, né, em defesa da universidade pública. Daqui a pouco a gente volta com mais programa Tribuna do Trabalhador, como diz o Mamute, seu programa classista, informativo, cultural e de luta.
Fala que é uma universidade multicamp.
Posso falar?
Uhum.
A Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG, é uma universidade multicamp. Estamos presentes em 19 unidades, em 19 municípios, com 22 unidades. Somos hoje 23 mil alunos no total. O que, que está acontecendo com a UEMG? O governo Zema, além do corte no orçamento, o governo Zema, ele propôs para os professores 3% de aumento. Isso não é nem o reajuste da inflação. O governo Zema, há mais de um ano, não senta na mesa com a gente para negociar o plano de carreira do professor. Chegamos ao ponto de ter 50% dos professores da Universidade do Estado de Minas Gerais designados, coisa que já é proibido por lei. E ele recorre ao Supremo. Então, ou seja, ausência de concurso público, ausência de investimento na universidade, que ele cortou o orçamento quase pela metade. Ausência de nomeação dos concursos que já foram editados, que já foram feitos. Tem professor designado na vaga dele, de concursado, e o governo Zema não nomeia. Não existe uma educação de excelência com pessoas designadas. Quando professores, licença maternidade, licença doença, tiram licença, tem um corte de quase 40% no salário do que a gente chama de ajuda de custo. Ajuda de custo é alimentação. Então, quando você ganha, menino, quando você adoece, você não alimenta, né? Então, estamos aí, chegamos ao ponto máximo da UEMG. Um professor hoje da UEMG, ele ganha menos que um professor de educação básica. Então, isso está influenciando diretamente na manutenção dos professores efetivos, na manutenção das nossas pesquisas, na manutenção dos nossos projetos de extensão, porque está ficando inviável, né? Então, seria realmente o plano de carreira, a volta do investimento que a Constituição Mineira estabelece, né? Sentar na mesa para negociar, né, todos esses pontos com a gente. E, principalmente, a gente não está falando nem de aumento salarial. Nós estamos falando de um reajuste. Ele deu reajuste de 4% e tantos para os outros. E o que é o reajuste? É a inflação incorporada ao salário. Para nós, professores, ele ofereceu 3%. E a inflação foi de 4,62%. Né? Juntando os últimos anos, nós temos 76% de defasagem salarial. No ano passado, a educação básica, ele deu 18% desse reajuste. Nós ganhamos 2,5%. Então, se a gente for juntar a inflação dos últimos 6 anos, nós estamos com 76% de defasagem salarial. Sem contar o mais importante, em uma greve de 2016, acordo firmado em 2018, já judicializado, ele não cumpre um acordo de greve. Então nós temos que ir a Brasília, inclusive vamos na Brasília na quarta-feira agora, para ver como que isso anda no Supremo, porque nós temos um acordo de greve assinado, judicializado, e ele não cumpre o acordo de greve. Então a UENG, ela só não está sucateada. Nós temos a certeza que ele está fazendo com a UENG o que ele está fazendo com várias empresas e com a própria educação básica. Ele já pegou grandes escolas públicas e implantou o projeto SOMAR. O que é o projeto SOMAR? É a terceirização da educação. Ele está querendo sucatear a UENG para terceirizar a educação superior também. Né? E isso nós mineiros não podemos deixar. Né? Aqui em Belo Horizonte, somos a Faculdade de Educação com existência de mais de 70 anos, a Escola Guinhar com mais de 50 anos, a Escola de Música com mais de 70 anos, a Escola de Design com mais de 50 anos. Fazemos e somos a UENG. A UENG, nesses 19 municípios, ela está extremamente bem representada. E a gente não pode permitir que o governo sucateie a Universidade do Povo Mineiro. Muito obrigada.
Esse foi o áudio aí, né, dando uma atualização sobre, né, o que é a luta aí pelos dos professores, né, da UENG, né, nessa greve, né, que não é nada mais do que pedindo, né, um reajuste salarial. Né, porque tem uma defasagem salarial, ela explica melhor, né, traz os dados, né, da própria inflação, né, a necessidade de novos concursos. Inclusive saiu uma notícia falando que 19%, né, dos professores, né, que trabalham no estado são concursados, então a grande maioria ainda são designados, e a gente sabe a luta que é, né, então concurso público, né, falta de autonomia da universidade, né, e o contingenciamento de 10%, né, do orçamento. Hoje é 2% do orçamento da universidade, que é do estado, que vai, né?
Não, quem dera. A reivindicação histórica da UENG, para a gente ver a gravidade da situação, né? Como os companheiros da auditoria estavam falando anteriormente, como tudo é drenado, né, para o sistema financeiro, para a burguesia. A briga histórica da UENG, né? Junto da Unimontes, que é a Universidade do Estado, né, de Montes Claros, que é outra universidade estadual que a gente tem aqui em Minas Gerais, é de ter 2% do orçamento. Né, uma briga que já vem desde a década de 80, do orçamento estadual. E segue ainda. Né, hoje eu não sei nem o número, mas assim, como a própria professora falou, né, quase que a verba é muito, muito precária, muito restrita.
Nossa, então assim, eu até joguei muito assim, né? 2% é bem menos do que eu tinha falado, né? Então, segue a luta, né? Então...
O Copeiro fez o levantamento aqui, é de 0,2 a 0,4%, né? Nos últimos 2 anos, né? 10 anos, né? 0,2 a 0,4 do orçamento que é destinado à nossa única universidade estadual, ou seja, quase nada.
Quase nada. Não, agradecer os companheiros da Auditoria Cidadã pelas informações, né, ao vivo aqui no nosso programa, Tribuna do Trabalhador. Dando continuidade, né, ao programa, vamos passar também um outro áudio também da educação, né, que é um movimento, né, de bolsistas independentes lá da UFMG. Daqui a pouco a gente volta com mais comentários da nossa bancada.
Bom dia a todos os ouvintes da Tribuna do Trabalhador. Estou aqui representando o movimento de bolsistas independentes da UFMG, que é um movimento que está começando agora e busca representar aqueles estudantes que são bolsistas pela Fundação Universitária Mendes Pimentel, que é uma empresa de administração privada que toma conta da assistência estudantil da UFMG. Já há muitos anos, as bolsas da fundação elas são insuficientes para dar conta das necessidades dos alunos, né? E mais do que isso, o modo de operação da fundação é preenchido, é cheio de brechas e de rachaduras muito graves que prejudicam o princípio democrático de uma educação gratuita, inclusiva, democrática para todos. Uma questão que principalmente preocupa a nós é a questão dos bolsistas do Programa de Formação Profissional Complementar da UFMG, que basicamente opera como um modo de você pagar pela sua permanência na universidade com a sua força de trabalho. É um programa que, em tese, ele seria um estágio prático dentro da sua área de trabalho, dentro da sua área de formação, que te prepararia para para sua atividade profissional, uma vez que você fosse formado, complementaria os seus estudos, mas que na prática ele é um emprego de meio período, frequentemente ou no administrativo ou com atendimento de clientes, né? Que clientes sendo o resto da comunidade acadêmica que não precisa trabalhar para pagar a sua bolsa. Então, são contratos que não são considerados contratos de trabalho, não são tratados sequer como estágio, e isso garante que aqueles indivíduos que participem desse programa, apesar de estarem trabalhando um emprego de meio período todos os dias úteis da semana, não tenham direitos trabalhistas, não tenham direito a férias, não sejam pagos um vale-transporte integral, não tenham direito a vale-alimentação, e isso tudo por R$ 550. Que é quase um terço do salário mínimo hoje em dia, e em uma bolsa que não só é exclusiva às outras bolsas da FUMP, ou seja, se você recebe ela, você é limitado pelas outras bolsas que você pode receber, mas que também exige exclusividade empregatícia, né? E isso faz com que muitos estudantes precisem recorrer a trabalho clandestino, a empregos de freelance, até que... administrar diversas ocupações diferentes para conseguir se manter dentro da universidade. Então, é isso. Obrigado pelo tempo aqui. Fiquem atentos a mais pronunciamentos nossos a respeito do assunto.
Esse foi o áudio aí, trazendo sobre os estudantes da UFMG, vida, né? Enfim. Passar para a nossa bancada aqui para comentários.
A gente queria mais é manifestar mesmo, né, o nosso apoio à luta dos estudantes. Acho que a denúncia foi muito clara sobre o nível de exploração, de precarização das condições de ensino, né, de como que utilizam, o governo, a universidade, utiliza dessa necessidade desse estudante pobre, né, que precisa de um trabalho para poder estar mantendo seus estudos, para explorar, né, esses estudantes de uma forma mais aviltante, né, R$ 550, 6 horas de trabalho, né, um desrespeito completo. Né, a gente pensar no que isso impacta, né, a condição desse jovem poder estar de fato... desenvolvendo, né, seu conhecimento científico, desenvolvendo, né, a sua capacidade, né, demonstra que realmente tem que lutar mesmo, né? A gente está passando aí agora por uma greve importantíssima, uma das maiores greves da história recente do país, que atinge aí centenas de universidades, técnicos administrativos, professores... Né, uma retomada importante do movimento estudantil, né, em muitos locais, como na própria UFMG, estão ocorrendo também a greve estudantil. Aproveitar também para trazer uma notícia que é, ao mesmo tempo, uma denúncia, né, que foi repercutida ontem pelas redes sociais e pela página do Andes, que é o Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, que representa os professores universitários. Né, de que o governo falou que está encerrado as negociações de forma unilateral, de forma antidemocrática, né, falou que não tem mais negociação e mantém, né, aquela proposta pífia, né, de até 5%, né, em pago daqui, no ano que vem e no próximo, ou seja, né, tudo ainda muito incerto, que demonstra um pouco sobre isso também que a gente sempre tem falado aqui no governo, né, sobre a necessidade da gente romper com ilusões, né? Muita gente que está sendo prejudicada agora por essa postura antidemocrática do governo nas universidades, né, foi gente que estava fazendo campanha para o próprio governo. Né? Então, demonstra a necessidade de que a gente só pode confiar em nós mesmos, no caminho da luta, na organização independente, né, como é o próprio caso do movimento estudantil. Nossa saudação e também dizer, né, aos professores, estudantes, servidores da UFMG, que o nosso programa sempre estará aberto, né, para que apresentem as suas justas reivindicações.
Eu queria só aproveitar aqui a oportunidade, porque quando um filho de pobre vai pedir uma bolsa na faculdade, é só a sindicância, sabe? Se tem televisão, mais de uma televisão, você não recebe a bolsa. Se tiver uma casa mais ou menos, você não recebe a bolsa. Tinha que fazer sindicância também nas faculdades públicas, nas universidades públicas, para filho de papai também não estudar nas universidades. Tinha que pagar a universidade pública. Porque aí, o filho de papai, ele não faz sindicância, chega lá e vai achar quantos carros na garagem, né? Então tinha que fazer também essa sindicância para cobrar desses papais ricos aí, filho de papai, a contribuição certa, né? Outra coisa, aí o pobre não consegue lugar de dormir. A Fundação Mendes Pimentel, a gente viu a obra dela lá no bairro Rio Preto, a obra demorou quantos anos para fazer aquela obra lá? E o sindicato foi lá acompanhar a obra lá, tinha estudante que ia morar assim, antes de ter o acabamento pronto, porque não tinha lugar de morar. Então, um absurdo, e ele está trabalhando para o rico, porque R$550 uma bolsa, e o que ele está fazendo? Está trabalhando 6 horas para atender a classe mais bem sucedida aí no país, né? Então, concordo plenamente com essa associação independente, né? Do pessoal bolsista. Muito legal, e pode contar conosco.
É isso aí, dando continuidade, né? Agora vamos passar um áudio também de luta, né? Dos trabalhadores do IBGE, que realizaram, né, uma paralisação em pelo menos 10 estados. Daqui a pouco a gente volta mais com o programa Tribuna do Trabalhador, seu programa classista, informativo, cultural e de luta.
Boa tarde, prazer recebê-los aqui. Eu faço parte do núcleo, esse núcleo Minas Gerais. Somos organizados no Brasil inteiro e tem uma direção nacional, que chama Executiva, que coordena esse trabalho, mas os núcleos são independentes. A gente está num processo de negociação com o governo federal e com o IBGE também, são duas negociações, para reivindicar a nossa recomposição salarial, já que o governo tem colocado que não vai dar reajuste esse ano. E aí a gente está tendo essas reuniões. São várias. Dentre as principais, é essa questão do reajuste, né? Porque não tem como a gente ficar sobrevivendo sem nenhum tipo de reajuste. Mas a gente luta também pela reestruturação do órgão, porque a grande massa de trabalhadores aqui nessa instituição eu chamo de terceirizados, né? Mas são os que a gente vem lutando há muito tempo. Muita gente se aposentou, então quem toca efetivamente esses trabalhos são os terceirizados, que a gente chama aqui de temporário. Então a gente tem uma pauta extensa, desde a questão salarial à questão institucional também, porque ao passo que você defende a instituição, você está defendendo todos os trabalhadores. Então, estamos em reuniões constantes para chegarmos a um ponto que agrada a todos. Concurso público, né, porque a instituição está muito defasada, um orçamento adequado para que a gente possa tocar nossos trabalhos, valorização profissional, a gente está numa discussão de carreiras dentro da instituição, que há muito não se faz uma reformulação, a garantia técnica do órgão, né, a criação de comissões para estudar isso. Enfim, a gente está passando um processo que tem quase 90 anos o IBGE. Então, esse momento está ímpar para a gente poder conseguir nossas reivindicações. Então está esse movimento todo. Hoje, no Brasil, tem 5 estados paralisados dentro do IBGE e o resto com assembleias e atos, como nós fizemos aqui hoje. Então, a gente está lutando para ver se consegue ter êxito nas nossas reivindicações. Mas também não esquecendo do geral, né? Dando apoio aos funcionários públicos aqui do estado, do município, né? Que estão sofrendo com a negativa de aumentos salariais. Então, é todo um movimento, é a classe trabalhadora, né? Que está se movimentando. Tem essa brecha aí do governo e a gente está tentando emplacar nossas reivindicações.
Esse aí foi uma atualização, né, da paralisação, né, dos trabalhadores do IBGE. Né? A gente deixa aqui nossa solidariedade, né, o programa aberto aí para mais atualizações. Né? A luta é a mesma praticamente dos professores, né, da Universidade Federal. Né? Luta por questão de condição de trabalho, concurso, né, e salarial. Dando continuidade aqui, agora vamos para luta pela terra. Né, alguns áudios aí sobre o acampamento Mãe Bernadette, né, falando das vitórias que eles estão tendo, né, em cima do latifúndio, né, a construção de uma vida digna, né, para esses trabalhadores. Daqui a pouco a gente volta mais com o programa Tribuna do Trabalhador.
Olá, bom dia a todos os ouvintes do programa Tribuna do Trabalho e os radialistas. Quero contar aqui um pouco da nossa história na vida do acampamento Mãe Bernadette. A gente reuniu em volta de 70 famílias, fizemos os barracos, ficamos acampados e estamos acampados até hoje. Mas o primeiro passo foi tudo organizado, o pessoal fez serviço de guarda, teve uma viatura da polícia que invadiu um dia sem a gente perceber. Quando a gente percebeu, já estava dentro do acampamento, só que a gente pegamos, colocamos para fora e... Nós mesmos organizamos para fazer assembleia todo final de semana. Tomamos as nossas decisões pelo corte da terra, porque o INCRA disse que não tinha recurso para poder vir fazer o corte. Aí a gente conversamos com os companheiros. A gente mesmo tomou a nossa decisão, pagamos o fotógrafo, ele veio e mediu a terra. Cada um está nos seus lotos. E fica aí o latifúndio do Lineu, que é uma terra abandonada há mais de 20 anos. E a gente já é posseiro daí, e ele quer tomar de frente aí agora. Fica com um monte de pistoleiro ali na base da BR-030. A gente está pedindo para ver se quer que o Estado vai fazer com esses pistoleiros, que tira eles daí, que eles ficam amedrontando as famílias vizinhas, as pessoas que circulam por perto, que tem gado, que cria gado lá dentro, que está olhando o gado, eles ficam lá atirando na base da BR-030. Isso é um monte de pistoleiro que o Lineu, o latifúndio, colocou na base da BR-030, no dizer dele para olhar a terra. Agora é que ele veio tomar essa decisão, que há 20 anos atrás não tinha ninguém. Aqui era a gente que olhava a terra e criava o gado lá dentro. Foi bebedouro, tudo foi destruído pelo latifúndio. Isso é um descaso com as famílias. As ameaças. Ele rodou aqui dentro do povoado aqui das Caraíbas à noite, com pistoleiro dentro do carro, para identificar onde as famílias moram. E não, aí vamos ver o que, que o Estado vai fazer com ele, porque senão é muito perigoso. Foi moto roubada do nosso companheiro lá dentro, enquanto estava fazendo o trabalho. Ele entrou com os pistoleiros dele, roubaram essa moto, foi entregada na delegacia. Só que até agora nada foi feito pelo Estado, que a gente quer a moto de volta, que tem que entregar o ladrão do Lineu, que tem que entregar essa moto de volta, que foi roubado, os companheiros estavam trabalhando, ele entrou e roubou. Mas só que a gente não vai baixar a cabeça para ele. Ele pode ter na certeza que nós somos posseiros da terra, a terra é nossa. Para a gente trabalhar com nossos filhos, colocar o pão de cada dia na mesa dos nossos filhos e na mesa dos outros pais de família também, que precisa. Que essa terra é abandonada há mais de 20 anos, agora que ele veio tomar essa decisão, não. Agora a decisão somos nossa. E os companheiros estão todos organizados, trabalhando, e ele rodando com esses pistoleiros. Só que os companheiros não vão baixar a cabeça para esses pistoleiros também, não. Só que é um caso que fica muito perigoso para as famílias, por causa desses pistoleiros aí. Que ele fica atrapalhando as famílias a trabalhar. Só que as famílias estão organizadas, trabalhando, estão fazendo na área coletiva, roça, plantamos roça, colhemos roça lá. E ele amarrou outro latifúndio, soltou uns gados lá dentro para comer o nosso mantimento. Só que a gente tocou para fora de novo. Deus colocou na nossa vida, foi um pessoal que da Liga dos Companheiros, que veio, é muito organizado, sabe trabalhar junto com a gente, organiza tudo direitinho, para a gente estar de frente para trabalhar. E estamos juntos aqui. E essa terra é nossa. Essa terra é nossa.
E é o seguinte, essa terra, ela tinha mais de 20 anos, estava desocupada, né? Aí o povo decidiu tomar conta dessa terra, né? O povo resolveu entrar na terra. Aí quando entrou nessa terra, eu tinha uma parte lá onde eu tinha um bebedouro, eu tinha um curral. Aí eles pegaram, disse que era o empregado, chegou e quebrou tudo. Fiquei sem água lá, sem curral, sem nada. Esse gado ficou aí andando para rir para baixo, sem achar lugar de beber. Aí quando resolveu vir para casa, já tinha gado muitos dias com sede, com fome. Aí o povo entrou, foi o dia que eles tirou o povo da terra, né? Eles tirou o pessoal de lá de dentro, o gado ficou desse jeito. Aí uns 3 dias o povo decidiu entrar de novo, já entrou em outro lugar. Aí isso foi no dia 20 de janeiro, no dia 5 de janeiro isso aí, mais ou menos. Que o povo entrou, que chegou, tirou o povo no mesmo dia que ele tirou o pessoal. Aí quando tirou o pessoal, o povo decidiu entrar no outro lugar. Com 3 dias entrou no outro lugar, aí o povo decidiu sair desse lugar que não tinha água, voltou para outro lugar que tinha, beirando, perto de uma divisa minha que tem. Aí o povo decidiu ficar lá. Chegaram, tornaram, tirar o povo. Chegou uns 40 policiais, 50, tirou o povo de novo. Aí com 3 dias o povo tornou voltar de novo para dentro da terra e está até hoje. E agora eu vivo assim, é pistoleiro andando nas casas da gente, é para rir para baixo, pistoleiro andando aí, atirando, uns pistoleiros que ninguém nem conhece quem é, uns 5 pistoleiros que tem aí. E está precisando de ter uma o caçar de tireiro daí, porque não pode ficar do jeito que está. Está vendo a hora de acontecer uma coisa, eles matam uma pessoa, a pessoa fazer gol com eles, está vendo a hora, é perigoso demais. E está precisando de tirar urgente dali. E o povo está aí dentro, já cortou, já dividiu a área toda, 30 hectares para cada, e o povo está lá dentro. Só tem que estar, agora o povo vai começar as roças. Esses dias mesmo, eles foram lá, botou fogo no barraco do porco, o povo não estava lá, tirou o povo estava para uma festa que tinha ali, eles foram lá de noite, de tarde, botou fogo no barraco, queimou os trem do povo tudo, roubou machado, vai roubar moto, esse porco que está aí está fazendo isso. E está precisando de tirar isso daí. Do jeito que está, não pode ficar do jeito que está aí. E agora está com... Mudou o nome, porque lá era onde o porco estava a primeira vez, era na beira da estrada. E agora mudou o nome, lá era fazenda Jatobá, e agora mudou o nome, depois que eles tirou o porco, é Mãe Bernabé. Está com, acho que vai fazer 9 ou 10 meses que está nesse lugar já. Mas que entrou lá na fazenda Jatobá já tem 1 ano e 5 meses mais ou menos que o porco tomou posse. O porco nunca saiu desse lugar. E está lá, e agora está tentando, esse estado de Irineu mesmo, atenta quase todo dia, atentando o povo, querendo tirar o povo, e sendo que essa terra estava desocupada há mais de 20 anos, tudo largado, eles não têm posto aí, eles não têm nada aí, nada, nada, nada. Até inclusive onde eles quebrou esse bebedouro lá, era meu, que eu comprei e paguei lá, isso lá. E eu sou herdeiro daqui, eu nasci e criei aqui, nunca mudei para canto nenhum, e é desse jeito que está aí, os caras... que vem de paraquedas, eles vêm de paraquedas e ficam querendo tomar tudo do povo. Esses dias mesmo, eles rodou aqui de casa em casa com os pistoleiros. De casa em casa. Ninguém sabe o que é que eles querem. Mas pegou o povo assim, sei lá como é que ele pegou o povo assim, desarrumado, não, entrou de qualquer jeito. Agora estamos organizando para decidir isso aí.
Essa área que o povo está aí dentro, é um povo vive muito sofrido lá dentro, nem água tem para beber. Eu mesmo levo água, estava levando fim de semana, levava o dia que tinha reunião, levava água para lá de carro de boi, de carroça. E aí, depois que não, nem estou levando água esses dias, tinha água, estava levando, mas esses dias não estou levando. O dia que de movimento, só levo água para lá o dia que tem movimento dessa área, essa área coletiva. E tem a área coletiva do que vai dividir uma arinha para todo mundo. acho que é 30, é meia hectare para cada um, a área coletiva. E está precisando disso, de um apoio do povo, chegar para frente e ajudar. Que está precisando, o povo precisando de. Tem gente precisando de comida, precisa de muitas coisas, precisa de lona, que ninguém tem, as lonas que tinha eles queimaram. Está precisando de ajuda do pessoal nessa área.
Esse foi o áudio, né, de dois companheiros lá do acampamento Mãe Bernadette. Passar aqui para os comentários da nossa bancada.
A gente queria expressar, em nome da Liga Operária, do Sindicato Marreta, o nosso apoio aos camponeses do acampamento Mãe Bernadette, né, esses companheiros que estão lutando há 8 meses, né, por terras que são suas por direito. Ressaltar isso que foi falado, esses camponeses sempre viveram nessas terras, são poceiros, né, que sempre viveram nessas terras, na cidade de Carinhanha, no sul da Bahia. E essas terras foram griladas, né, foram roubadas pela empresa Calcete, né, que inclusive é uma empresa que atua nessa questão do eucalipto que a gente falou aqui, atua também na questão da construção civil, que tem sede aqui em Sete Lagoas, né, aqui próximo, na cidade de Sete Lagoas. E esses camponeses estão lutando por retomar terras que são suas por direito. Destacar, né, que eles estão nessa terra para trabalhar, para produzir, como foi colocado, né, esses camponeses organizados pela LCP, Liga dos Camponeses Pobres, eles já fizeram corte popular, ou seja, distribuíram, né, as terras entre si para poder, né, desenvolver a produção, ter uma vida digna fora desse controle do latifúndio. E por conta, né, dessa coragem, dessa disposição de retomar aquilo que é seu por direito, eles estão sendo covardemente atacados. Né? Esse Lineu, ao qual eles se referem, né, é um capacho do latifúndio, uma pessoa que trabalha para o latifúndio na região, que está agenciando pistoleiros, né, que são pessoas que eles pegam lá nas pontas de rua lá, muitas vezes pessoas envolvidas com a delinquência. Lá tem uma situação, né, de uma empresa, inclusive, né, oficial de pistolagem, né, que atua sobre a fachada de uma empresa de segurança lá de Guanambi, que é de propriedade de policiais militares, né, que tem atuado também, feito esse serviço sujo. Né, mas os camponeses do Mãe Bernadette têm dado um grande exemplo de resistência, de luta e de trabalho coletivo e a força que tem, né, o povo quando ele está organizado, unido. Né? Então, acontecem as assembleias populares, tudo que eles desenvolvem lá, né, se dá por meio das assembleias que acontecem semanalmente, onde se discute, né, todos os problemas, se tomam decisões coletivas que valem para todos. Existe também o Comitê de Defesa da Revolução Agrária, que são trabalhadores que são eleitos pelos próprios camponeses entre si para resolver, né, para problematizar, para resolver aqueles problemas ali do dia a dia, né, seja na construção das casas, seja para abrir as picadas, seja para resolver a questão da água, como foi mencionado aí, seja para resolver a questão da segurança, da produção. E, por conta dessa persistência, já foram tirados da terra por reintegração de posse, voltaram. Houve outras provocações por parte de pistoleiros, policiais, o pessoal resistiu. Houve apoiadores, né, da luta pela terra, que inclusive chegaram a ser detidos, mas nada disso fizeram os companheiros baixar a cabeça, né? Então é um grande exemplo. E é importante destacar isso, que eles estão travando essa luta num momento em que a luta pela terra é alvo de um processo de criminalização muito grande. O próprio nome do acampamento, Mãe Bernadette, faz menção a uma liderança quilombola que foi assassinada lá na Bahia nesse mesmo período, né, por um esquema que lá na Bahia a gente tem denunciado muito, né, tá tendo todo um esquema de pistolagem junto com a polícia, muito pesado lá naquela região. E como foi bem na época que o pessoal estava retomando a terra, bem naqueles dias, né, se decidiu por homenagear essa liderança quilombola. Mais recentemente, inclusive, teve essa semana, né, aprovação no Congresso, por ampla maioria, inclusive, de uma lei reacionária, inconstitucional, de criminalização, que tenta legalizar a criminalização da luta pela terra. Inclusive, uma lei que tenta tirar direitos sociais, direitos previstos na Constituição, para aqueles que estão envolvidos em acampamentos, né? Então, enfrentando todo esse ambiente reacionário de grupos paramilitares, da repressão pelo próprio Estado, de criminalização por meio do monopólio de imprensa, que fica querendo colocar, né, esses latifundiários ladrões de terra como, né, heróis, e colocar como bandidos aqueles que só estão lutando por retomar aquilo que é seu por direito, e tudo que querem é trabalhar para dar uma vida digna para si e para suas famílias. Né? Então, enfrentando tudo isso, né, já são 8 meses que o acampamento Mãe Bernadette está de pé, né, já cortaram as terras e estão dispostos a, como diz a própria palavra de ordem, né, ficar na terra nem que a coisa engrossa. Né? Então, a nossa saudação, o nosso apoio irrestrito, né, à luta desses camponeses pelo seu direito sagrado, né, à terra. Né? E da nossa parte dizer que estamos sempre à disposição para estar contribuindo, né, da maneira que nos for possível com essa luta.
Eu vou passar um áudio agora, que chegou aqui no programa, né, de um companheiro também, em referência ao acampamento Mãe Bernadette.
Bom dia, a bancada, a todos os ouvintes da Rádio Favela de Belo Horizonte. Companheiros, eu quero, nesse momento, saudar a coragem, o empenho, a dedicação desses bravos companheiros e companheiras do acampamento Bernadette, que vem sofrendo todo tipo de ameaças deste velho Estado, com seus jagunços e pistoleiros a mando do latifúndio da Calcete. E com o apoio, né? Com o apoio do governo da Bahia, enviando para reprimir os companheiros e companheiras com seu aparato da Polícia Militar e Polícia Civil. Os companheiros e companheiras, né, do acampamento Mãe Bernadette, que vem sofrendo há mais de 8 meses todo tipo de perseguição. No dia 25 de abril, né, a polícia do estado da Bahia prenderam 2 companheiras e 1 companheiro, apoiadores do acampamento. Mas isso não intimidou, né, os companheiros. Isso não intimidou ninguém do acampamento. Foi totalmente ao contrário. Encorajaram mais ainda aquele povo sofrido, mas corajoso, em defesa, né, das suas terras. Quero saudar a todos e todas os apoiadores do acampamento Mãe Bernadette. O Mãe Bernadette hoje é uma das lutas mais principais de nosso país. que são os companheiros que realmente está defendendo ali com toda dificuldade, toda a arbitrariedade do Estado da Bahia. Mas os companheiros não abrem mão, não abrem mão do seu pedaço de terra para plantar, produzir e sustentar seus familiares. Quero dar essa saudação a todos que ali, né, vive e defende o seu pedaço de terra. Boa sorte a todos.
Esse foi o áudio aí, né, que o companheiro enviou saudando aí a luta do acampamento com a Bernadette. Companheiro Milton Mendes.
Parabéns, Pereira, pelo seu áudio aqui, que é um áudio que você fala de cadeira, porque você ajuda muito o povo que faz as ocupações, porque é um direito, e direito de, da terra para nela sobreviver, dela sobreviver, isso aí. Agora, o perigo está no Congresso. O Lira, esse deputado e presidente da Câmara e do Senado, principalmente o Lira, botou agora a lei. Ele falou que no Congresso não passa nada em favor, é tudo contra a ocupação. Contra a ocupação, nada passa lá. Tudo contra a ocupação, ele vai jogar pesado para não ter ocupação. E também sindicato, ele quer acabar com o sindicato. Ele não deixa passar a lei também de o imposto sindical e o imposto assistencial. Então, você vê, por que não passa nada lá? Porque lá o principal do latifúndio são os deputados. Todo deputado tem fazenda, que pegou essas fazendas através de cartório, que dava documentação. Então, se quiser pegar documentação, eles conseguem documentação. Já chega lá com o pistoleiro e o latifúndio, chega com documento para tirar e fala, eu tenho documento da terra, mas esse documento é falso. Então, o povo tem que resistir, parabéns. E quem defende, morre. A mãe Bernadette, defendendo o direito do povo, morreu. Mas deixou plantada aí a semente da luta que vai só florescer.
É isso aí, dando continuidade ao programa. Vamos agora à leitura do editorial semanal, né, do jornal A Nova Democracia, né, com o título Assalto aos Cofres da Nação e a Catástrofe do Sul. Daqui a pouco voltamos com mais programa Tribuna do Trabalhador, seu programa classista, informativo, cultural e de luta.
Editorial Assalto aos Cofres da Nação e a Catástrofe no Sul. Segundo as estatísticas fiscais do Banco Central, de 6 de maio, o setor público, unidades federativas nos três níveis e estatais, gastou mais de 64,2 bilhões de reais para o pagamento de juros da dívida pública, apenas em março de 2024. Para que se tenha uma dimensão da perversidade, basta constatar que essa quantia, um mês de juros, é 1.600% superior a todo o investimento do governo federal em prevenção de enchentes e desastres naturais ao longo de 10 anos inteiros. Os 4 bilhões de reais para prevenções acumulados desde o governo Dilma, passando por Temer, Bolsonaro e o atual, comparados aos referidos juros, mostram o quão premeditadas e criminosas têm sido as catástrofes naturais que, calculadas, são permitidas porque são parte da garantia da criminosa e vendipátria sangria contínua de capital ao imperialismo. O recurso drenado, apenas em juros, para a oligarquia financeira internacional é ainda mais horripilante se tomarmos em conta períodos maiores. Em 12 meses, de março de 2023 a março de 2024, foram mais de 745,7 bilhões de reais transferidos para os magnatas dessa oligarquia, detentores dos títulos da dívida pública. Isso é quase 275 mil% a mais do que os 270 milhões de reais oferecidos pelo governo federal em ajuda ao Rio Grande do Sul, para o salvamento e recuperação imediata das enchentes até agora. Sim, 275 mil% a mais. Não há nenhuma dúvida, portanto, que os trabalhadores, comerciantes e as massas populares atingidas pelo crime premeditado das enchentes devem arrancar ao máximo para suas necessidades dos governos de turnos, sedentos por ficarem bem na foto, devem arrancar tudo, sem nenhuma dó ou pena. Os atingidos que receberam alguma ajuda governamental não devem nenhum favor e menos ainda gratidão aos governos. Isso seria tão impensável quanto louvar ao bandido por ter devolvido um centésimo do que foi destruído e roubado. Não se pode permitir tal rebaixamento. Se cada família exigisse dos governos, nos três níveis, a completa indenização pelos danos materiais e humanos sofridos em todo o estado, ainda seria menor do que a oligarquia financeira leva em apenas um ano médio. Aos atingidos do Rio Grande do Sul, a palavra de ordem é lutar com fúria e arrancar dos governos tudo. A manutenção das elevadíssimas taxas de juros, diga-se de passagem, segue seu ritmo. O Banco Central, controlado diretamente pela oligarquia financeira internacional, segue acordando mantê-lo a 10,5% ao ano, um assalto que drena toda a poupança nacional para o bolso dos magnatas imperialistas e seus asseclas do sistema financeiro no país, arrasando o comércio e a indústria nacionais. Por isso, cresceu o desemprego em 8 estados apenas no primeiro trimestre, pesquisa do IBGE divulgada em 17 de maio. Sem falar a inadimplência, que atingiu em abril 68,7 milhões de brasileiros, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL. Sobre isso, o governo só tem reclamações a fazer, como um irresponsável que lança aos outros a carga pelo atual estado de coisas, quando, na realidade, tem compromisso com a manutenção da política contra a qual lança furiosas críticas. Um bom exemplo está na Petrobras. Com Jean Paul Prats, sob o governo atual, foi extinta apenas formalmente a política dos preços paritários de importação, PPI, que beneficiava diretamente os monopólios estrangeiros do ramo, mas manteve na prática, com baixos investimentos para justificar seu fatiamento e privatização. Demitido Jean Paul Prats, assume Magna Chambriard, conhecida por ser defensora da penetração das corporações imperialistas na exploração do petróleo em território brasileiro, a privatização da estatal e contra a mudança da PPI. Recentemente, a Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, emitiu comunicado criticando a nomeação. É, aqui também, expressão do velho adágio, mudar para manter o mesmo. Não é sem razão que está em queda a popularidade do governo. Eleito sob promessas retumbantes de melhorar as condições de vida das massas populares com o famoso bordão da picanha e cerveja, enquanto o establishment do país de grandes burgueses e latifundiários, serviçal do imperialismo, principalmente Yankee, está fortalecendo seu futuro candidato para 2026. Um bolsonarismo sem Bolsonaro, mais bem comportado, e por isso também mais perigoso. O fracasso do governo de turno da falsa esquerda em coalizão com a direita tradicional é inevitável pela sua política de conciliação de classes, o que inevitavelmente engendrará sua bancarrota, cujo caldo de cultura fomentará novas projeções da extrema-direita e em novas arremetidas do generalato golpista, que ora se finge de morto. As massas populares devem, por isso, não apostar na manutenção deste ou daquele governo, passageiro como as nuvens, porém perversos para com elas, mas sim na luta implacável e incansável pelos seus direitos mil vezes pisoteados, doa quem doer, conscientes de que apenas a luta pelo poder, por um governo popular e revolucionário, pode dar redenção, uma nova democracia e libertação à nação.
Essa aí foi a leitura do editorial do jornal A Nova Democracia. Passa aqui para os comentários da nossa bancada.
Então, a gente vai fazer alguns comentários e chamar atenção para os nossos ouvintes, que a gente gostaria, nesses comentários, de destacar duas questões fundamentais. né, três. A primeira, né, é de como que essa situação do que está acontecendo, no que se chama de tragédias, são, na verdade, crimes premeditados. E aí envolve, né, o editorial destaca muito a própria questão de como que não é gasto dinheiro nenhum, né, na prevenção desses, né, dessas situações que podem, no caso lá, inclusive, dessa região lá no Rio Grande do Sul, ter uma série de questões geográficas de muitos rios, a própria topografia lá, né, de que, inclusive, né, já teve outras enchentes pesadas lá, de que já poderia-se, né, se tivesse interesse, investimento, mitigar muito dessas situações. E as outras questões também que é importante a gente ver e também até fazer algumas comparações aí, né, a questão do latifúndio, né? A gente tem que refletir o que que leva, né, tantas pessoas morar, né, de forma concentrada, todo mundo junto ali, mora também na beira de barranco, na beira dos rios, né? É uma outra questão que a gente temos que refletir. E por fim, a questão de como que sempre os interesses do capital prevalecem, né? Vou até pedir o companheiro Lucas aqui para fazer alguns comentários, fazendo uma comparação dessa situação lá do que a gente está vivenciando lá no Rio Grande do Sul com o que a gente vivenciou aqui em Brumadinho. Estou, né, destacando isso, né, porque se fala muito sobre a questão ambiental e, evidentemente, nesse caso fica muito claro que tem uma série de implicações mesmo da questão ambiental, né, e muita discussão sobre a questão da mudança climática, que já é uma questão mais polêmica e tal. Isso se fala muito, né, mas sobre a questão do próprio capitalismo, do latifúndio, né, passa ao largo, quase ninguém fala sobre isso, né, fica parecendo que é simplesmente, ou, como muitos falam aí, uma questão de Deus, ou uma questão simplesmente do meio ambiente, né, como se a luta de classes, a exploração, o capitalismo não tivesse nada a ver com esse problema, né? Então a gente quer, nesse sentido, mostrar também contribuindo com a discussão que o editorial coloca, esses contrapontos, né?
Então, Batista, essa questão da quando acontecem esses eventos, né, que a gente tende a chamar de tragédias, né, de catástrofes climáticas, né, a gente consegue observar muito bem como as contradições do nosso país, né, elas se revelam nesses momentos, né? Como você mesmo disse, né, a gente tem uma concentração fundiária altíssima, né, no nosso país. Né, a estrutura fundiária do Brasil é extremamente concentrada. Né, a gente vem aí de uma história colonial. Né, o Brasil foi uma colônia, né, de Portugal, né, alguns séculos atrás. Né, já começou com essa estrutura fundiária hiperconcentrada. O Brasil nunca passou por uma reforma agrária, de fato. Né, reforma agrária de verdade, tá, gente? Porque reforma, ela toca na propriedade. Né, ela toca na estrutura do país. Não é essa reforma agrária dito pelos governos Lula, né, de fazer assentamento nas piores terras, deixando as melhores para os latifundiários, não. É reforma agrária que toca na propriedade. De fato, a gente nunca teve isso no Brasil. Então, o resultado é isso que a gente viu no IBGE, nos últimos dados do IBGE, que 1% dos estabelecimentos rurais do Brasil detém quase que 50% da área total, né? E quem são esse 1%, né? De quem são esses estabelecimentos? Eles são dos latifundiários, né, que a gente falou aqui. E o que esses latifundiários fazem nesse 1% de terra? Eles estão plantando commodities, né? Commodities agrícolas, né? Que é basicamente soja. Para que a soja serve, né, no mercado mundial? Ela vai muito, né, grande parte dela vai para a China, né, para engordar gado, né, para as pessoas comerem. Então, assim, essas terras, esse 1% de terra super concentrada, ela não está sendo usado para produzir alimentos para a população, para produzir os itens que a gente coloca no prato todo dia, né? A gente sabe o que a gente come arroz, a gente come feijão, né? A gente come verduras, legumes. Essas terras não estão sendo usadas para produzir esses alimentos, elas estão sendo usadas para produzir essas commodities agrícolas, né, que a gente chama de commodities, né, no mercado internacional. E essas commodities, elas são negociadas no mercado internacional né, pelas bolsas aí, como a, por exemplo, a Bolsa de Chicago, né, dos Estados Unidos, que é muito famosa, né, de negociação. Enfim, então você veja que a gente nem decide o preço dos produtos que a gente produz aqui. Primeiro, essas terras não estão sendo usadas para produção de alimentos para a população, né? O preço desses alimentos não é negociado, né? Não é decidido pelo Brasil. Quem decide são os países imperialistas, né, que estão decidindo isso, né? A gente já tem essa estrutura fundiária altamente concentrada, isso também encarece o preço dos alimentos, porque o preço da renda dessa terra vai para os alimentos, né? Então isso joga o preço lá em cima. E tem mais um fator também em relação à produção agrícola que a gente tem que destacar, é que a produção dominante no Brasil é convencional, né? Isso significa que a agricultura feita no Brasil é uma agricultura completamente dependente de insumos, né? Quais são esses insumos, né? Se tiver agricultores aqui, né, que se tu estiver nos ouvindo, eles sabem, né, quais são esses insumos. Os agrotóxicos, né, os herbicidas, inseticidas, fungicidas, né, todos esses venenos, né, que são provenientes de empresas multinacionais estrangeiras, né, localizadas ali no norte global dos países imperialistas, ou seja, o preço é caríssimo. A gente tem também o preço das próprias sementes também transgênicas, né, que além de serem caras, a gente paga também royalties para as empresas, né, porque a gente tem que pagar a propriedade intelectual, né, desses produtos. E essas sementes, elas duram uma safra apenas, então eu planto nessa safra, na próxima safra eu tenho que comprar de novo, né, porque eu não posso plantar. Inclusive tem lei que permite isso, né? Então, assim, são os próprios fertilizantes, né? Então é isso. Quando a gente vê algumas tragédias como essa, né, e a gente vê notícias como, por exemplo, dizendo que o Rio Grande do Sul pode sofrer com desabastecimento de alimentos, de carne, a gente precisa repensar, né, a própria estrutura fundiária do Brasil, né? A gente precisa realizar uma reforma agrária, dar terra para quem de fato ocupa, trabalha nela, né, de fato, que são os trabalhadores, e a gente precisa repensar o modelo de agricultura, né, do nosso país. Né? A gente precisa pensar se essa agricultura completamente dependente de insumos, ela é interessante. Né? A gente está vendo que não. Né? A gente precisa aí de uma produção agroecológica, né, uma produção, né, uma agricultura sustentável, ecológica, para de fato acabar com esses problemas, fora, né, superar o modo de produção capitalista que coloca tudo como mercadoria, inclusive os alimentos, né? Que coloca os alimentos como sujeitos desse processo, né? Só uma coisa que o Batista falou também, anteriormente, que é bom a gente destacar, é que a gente é errado chamar esses processos, né, de catástrofes, assim, né, de tragédia, colocando esses processos como essas crises, como se elas fossem algo natural. Né? Porque elas não são naturais. Né? De fato, a gente está tratando de eventos climáticos, mas hoje, a gente já tem tecnologia, a gente já tem estudo suficiente para conseguir prever esses processos e agir em consequência deles. Né? Agora, por que isso não acontece? Né? Por que os governadores, por que as lideranças do Rio Grande do Sul não agiram em consequência em termos de infraestrutura, né, para conseguir barrar esse processo, né, e conseguir estabelecer segurança para os trabalhadores, né? Porque de fato é um negócio, né? Porque é lucrativo, né? É lucrativo, tal como foi aqui em Brumadinho, Mariana, aqui em Minas Gerais, é lucrativo lá também, em outras partes, né?
Complementando aqui, eu falei no programa passado, e então, o que acontece? O latifúndio é a maior praga que tem do imperialismo, é uma das maiores pragas, porque eles expulsam o homem do campo. E ele chega na cidade aqui, ó, o que acontece? Ele não tem como morar. Ele vai morar onde? Nas áreas ou brejo ou no morro. E aí, o que acontece? No morro, ele está sujeito, quando vem uma tempestade ou alguma catástrofe que eles falam que é da natureza, não tem nada com a natureza. Você estraga a natureza, você vai pagar. Quem paga é o pobre, porque a fundação dessas casas são fundações pequenas. Eu falei isso no programa passado. O rico chega e quando desapropria, como no caso da terra do quilombo Banzo, né? Uhum. Banzo, o que acontece? Eles vão fazer prédio lá. E prédio que tem de andar para cima tem fundação para baixo. E aí, companheiro, pode vir chuva que não derruba. Porque rico não. Dificilmente morre um rico nessa coisa. Só se você estiver viajando, ele viaja também de helicóptero, de avião, sem cair, porque de carro ele não viaja nem de ônibus. Então, o que acontece? O rico tem uma longevidade maior por causa disso. E aí, o latifúndio é responsável. Porque ele é dono da terra, expulsa o trabalhador, vem aqui trabalhar no ônibus, ou ele é dono de empresa de ônibus. Vai trabalhar na construção civil, ele é dono de prédio. Ele sai do espeto, cai na brasa. Outra coisa que ele aproveitar e falar aqui, no Rio Grande do Sul, é isso aí. As leis que tem lá, que esse governador do Rio Grande do Sul, Leite, lá, tinha 12 processos lá na Assembleia, 12 propostas na Assembleia, para quê? Para beneficiar o agronegócio e a especulação imobiliária. Nada de casa de digna para o trabalhador, para o pobre. Outra coisa, eu estava aproveitando aqui, que a pessoal aqui da Diretoria Cidadão estava falando, do cano. É uma analogia que tem da construção civil. Esse cano que ele falou da dívida ativa, que sai quando está cheio, ele vai, esse dinheiro é desviado, na construção civil, na leitura de projeto, a gente ensina lá que esse cano chama extravasor. Mas na prática, é um ladrão. Quando essa caixa está cheia, sai pelo ladrão. Então ele fala assim, ó, o dinheiro é só pelo ladrão. Foi pagar o quê? Pagar juros da dívida, que é uma maior agiota do mundo que tem, é o juros da dívida. E se ele mudou uma vírgula lá, é trilhões que muda. Nesse, nem um real, não. E quando muda essa vírgula, nós não estamos sabendo. A auditoria cidadã está fazendo esse trabalho. Então, a gente agradece muito esse apoio que nós temos aqui. Então, a coisa é essa. Ó. Pobre tem que lutar. Quanto mais luta, menos perde. E a gente fala todo dia.
É isso aí. Agradecer também, né, a participação dos companheiros. Vamos ler algumas mensagens, né, que chegaram aqui ao longo, né, dos comentários do editorial, né, e da situação, né, da greve da UENG também. É, uma mensagem que chegou aqui foi assim: bom dia. Infelizmente, os políticos aprovaram a lei em benefícios dos bancos e com respeito às leis que protegem o meio ambiente, caíram por terra. Porque a maior parte do povo não acompanha o que os políticos lá em Brasília aprovam. Infelizmente, a maior parte do povo só recebe o WhatsApp, que são fake news e acreditam em tudo. Essa foi uma mensagem do Gilberto. Outra mensagem foi do companheiro Magrão, que hoje não está aqui com a gente, mas logo, logo estará de volta. Bom dia, bancada. Um bom dia especial para a dona Ângela. A situação do Rio Grande do Sul é a falta de interesse. E por isso é um crime premeditado e de forma continuada, porque os investimentos para contenções de catástrofes é 1.600% menor do que o que se gastou apenas em março para o pagamento da dívida. E outra mensagem foi do companheiro. Saudações, companheiros, bom dia. É, falando um pouco aí da greve da UENG. Ontem foi realizados em Passos uma assembleia de professores da UENG e eles, por unanimidade, optaram por manter a greve. E, da mesma forma, a greve estudantil dos estudantes da UENG também continua. Então, uma atualização aí, né, da situação da greve da UENG, né, importante aí para os nossos ouvintes. É, comentários, rapidinho, que estamos finalizando o programa.
Bom, são 28 instituições no Estado que está sendo sucateado, igual a FMG também, federal. Então, o áudio é muito claro. É o descaso com o ensino no Brasil, principalmente em Minas Gerais. E outra coisa, queria falar aqui ainda sobre a questão da agrária, porque eu anotei aqui, ó, o Lula, no primeiro mandato, ele falou que... Duas coisas que ele falou. No final do meu primeiro mandato, o salário mínimo tem que ser 1.414. Tá? Hoje, depois de 20 anos, está 1.412. E outra coisa grave que ele falou também. Ele falou assim, olha, e o salário mínimo do DIEESE é 6.990,69. O salário previsto para uma família de 4 pessoas. Olha, você vê como é que é a mentira do PT também. O PT também é o que mais matou no campo. Olha, para você ver que coisa estranha. Além do mais matou no campo. E tem uma coisa grave também que o PT, ele falou, na morte do Chico Mendes: se eu não fizer nada nesse país, a reforma agrária de verdade eu vou fazer. Oh, que mentiroso. Olha como é que esse pessoal mente. Então, abre o olho aí, gente.
Então, só comentando sobre esse salário mínimo necessário, né? Talvez os nossos ouvintes não saibam que é isso, né? Mas o DIEESE, né, que é uma importante instituição de pesquisa aqui do Brasil, ele calcula todo mês esse salário mínimo necessário. que é isso, né? É um salário mínimo que seria necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas, né? Um casal, 2 filhos. Como que eles fazem isso? Eles vão vendo, né, o preço das cestas básicas no Brasil, né, em cada região, em cada estado, quanto é, calculam o preço, né, dos remédios, dos medicamentos, os tributos que a gente paga, tudo que é básico, né, eles calculam, eles fazem uma média e falam, olha, para uma família de 4 pessoas no Brasil sobreviver bem, o básico seria R$6.919,69 para esse mês de abril. Né? Isso em contrapartida, o nosso salário mínimo é 1.412. Daí a gente já consegue ter uma dimensão da superexploração do trabalho. Né? Como que o salário aqui no Brasil ele não corresponde nem às necessidades básicas. Né? O que é gravíssimo, né?
É, estamos aí encerrando, né, mais um programa Tribuno Trabalhador. Milton Mendes, rapidinho.
Aqui, rapidinho, não posso esquecer. É, um abraço aqui pro Jairo, lá do Jardim Alvorada, e que está ouvindo nosso programa. Também tem que mandar um abraço. O Caio, lá de Santana do Jacaré, que mora também no Padre Eustáquio. E um abraço para todos os ouvintes nossos aí do Marreta. E ajudar a gente a fazer esse programa sempre. O programa é em defesa do trabalhador em geral.
É isso aí. Então, o programa Trabalhador fica por aqui. Até o próximo sábado e um bom final de semana a todos.